Bom dia, bom pessoal, estamos de volta aqui na Rádio DFM, eu sou o Gui Brammer, com o programa Inovação Verde. Agora vamos bater um papo muito legal com o Ricardo Amorim. Antes de começar, eu queria agradecer novamente o nosso apoio cultural do pessoal da ABAço, Associação Brasileira de Embalagens de Aço, que apoia o programa, e também o pessoal da Ecaplan, que faz a neutralização de emissões de CO2 que o programa emite, que são poucos, são poucas emissões, mas a gente neutraliza fazendo o nosso papel. Ricardo, bom dia.
Bom dia.
Queria muito agradecer o seu tempo e também a gente ficou muito feliz também pela prontidão aí da resposta de você participar do nosso programa Inovação Verde, que é um programa bastante dedicado ao tema de sustentabilidade para o Brasil. E a gente queria trazer essa visão um pouco da economia para a sustentabilidade. Ricardo é economista, formado pela USP, é pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESEC de Paris, atuando no mercado financeiro desde 92, trabalhando em Nova York, Paris, São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. Ele também é presidente da Rican Consultoria, presta serviços na área de negócios e economia global, em forma de palestras e consultoria. A empresa tem como missão assessorar clientes, antever tendências globais brasileiras por setores e maximizar oportunidades. Lógico, todo mundo conhece o Ricardo também pelo programa Manhattan Connection. Ricardo, a economia, o que tem a ver economia com sustentabilidade? Vou fazer uma provocaçãozinha.
Tudo. Na realidade, para o bem ou para o mal, a economia afeta a nossa vida em todos os campos. Especificamente em sustentabilidade, ela afeta todas as variáveis ligadas à sustentabilidade. Por exemplo, nos últimos anos, e eu acredito que essa é uma tendência que deve se sustentar ao longo dessa década, e provavelmente por mais uma, duas ou talvez três décadas, a gente tem visto no mundo, sob dois dos, talvez os principais campos de sustentabilidade, tendências absolutamente opostas e que têm sido ditadas pela economia. Por um lado, no campo social, o mundo viu avanços muito significativos à medida que os países que mais cresceram no planeta foram os mais pobres. E isso fez com que centenas de milhões de pessoas saíssem da miséria, da pobreza e passassem a ter um padrão de consumo mais elevado. O Brasil é um bom exemplo. Só nos últimos 5 anos tem 55 milhões de brasileiros que ascenderam as classes média e alta, A, B e C. Isso é do tamanho de toda a população da Itália, e isso, do ponto de vista econômico, financeiro, é ótimo. As empresas têm possibilidade de vender para mais gente. Do ponto de vista social, é fantástico. É gente que podia consumir muito pouco e hoje tem um padrão de consumo decente. Só que aí vem a contrapartida. Do ponto de vista ecológico, os desafios aumentaram exponencialmente, porque só no Brasil tem 55 milhões de novos poluidores. Esse número, se for pegar também só os últimos 5 anos, na Índia, nesse mesmo período, o aumento está quase 200 milhões, na China quase 300. Quer dizer, se eu for pegar só esses três países, a gente passou a ter 550 milhões de pessoas que, por um lado, deixaram de ser pobres, isso é ótimo, mas, por outro, passaram a poluir o planeta. E, por conta disso, os desafios ambientais vêm crescendo e vão continuar a crescer exponencialmente.
E aí fica a pergunta, né? É factível crescer economicamente de forma sustentável? Esse eu acho que é o grande desafio, né? Os países em desenvolvimento estão defendendo essa questão de consumir, de crescer consumindo. A própria Dilma ontem deu uma declaração fantástica que, para sair da crise, a gente precisa aumentar o consumo, aumentar o investimento. E eu esqueci o terceiro, a coisa óbvia que ela comentou. Mas é possível crescer economicamente e ser sustentável, na sua visão?
É possível, mas precisa se repensar a forma de crescimento. O que eu quero dizer com isso é que ou nós levamos as variáveis de sustentabilidade em consideração à definição do modelo de crescimento. Por exemplo, a gente tem uma necessidade cada vez mais de buscar formas de proteger o meio ambiente, exatamente porque esse ciclo de crescimento liderado por países emergentes provavelmente ainda vai durar 2, 3, 4 décadas, enquanto tiver gente saindo das zonas rurais na Índia e na China, indo para a cidade, se juntando ao setor industrial, ao setor manufatureiro, é provável que esses países cresçam muito e continuem sustentando um crescimento muito forte nos demais países emergentes, incluindo o Brasil. Só que isso vai criar desafios ambientais cada vez maiores. E ou nós levamos em consideração que precisamos buscar formas de políticas de países como um todo que adaptem esse crescimento a uma forma, e já há uma série de, só os exemplos que você deu na abertura do programa, mostra que há iniciativas já sendo implementadas no sentido de evitar os impactos negativos que tradicionalmente o crescimento tem sobre o meio ambiente. Só que isso ainda não é política generalizada no mundo, e um dos pontos importantes é que hoje, apesar dos maiores poluidores, e a gente mede isso por emissão de carbono, com exceção da China, que tem uma população muito grande, por isso já é o segundo maior poluidor global em termos absolutos, se aproximando muito dos Estados Unidos, mas com exceção desse caso, todos os outros são os países ricos. Em termos per capita, a poluição, a emissão de poluentes que acontece nos países ricos é muito maior do que nos emergentes. Só que é provável que nas próximas décadas, em função de uma série de problemas, os países ricos cresçam muito pouco. E porque, além disso, eles estão mais avançados em programas de prevenção e mesmo já de redução de poluição ambiental, o grande desafio, olhando para frente, é fazer com que o crescimento muito forte que os países emergentes devem ter não implique numa deterioração das condições ambientais.
Perfeito. A gente está voltando aí para uma iminência de uma nova crise. E o que isso atrapalha ou neutraliza as ações direcionadas para a sustentabilidade, Ricardo?
Olha, eu acho que tem dois aspectos. De curto prazo, tem um aspecto positivo, que é o que a crise econômica faz é provocar uma forte redução de consumo e produção, o que significa que, do ponto de vista ambiental, as pressões vão diminuir. A contrapartida é que as pressões sociais vão aumentar. O que as torna um pouco menores é que o epicentro dessa crise, como também o epicentro da crise de 2008 e 2009, estará nos países ricos, desenvolvidos, onde as condições sociais são melhores. Mas elas têm deteriorado muito. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, de cada 6 americanos, um vive abaixo da linha de pobreza. E se a gente for pegar entre os jovens, esse dado é ainda mais elevado. Se for pegar entre os latinos, é 1 em cada 3. Uhum. Então, o que está acontecendo é que mesmo países muito ricos, muito desenvolvidos, estão vendo o contrário do que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, onde a situação social vem melhorando muito desde 1994. O que está acontecendo nos países ricos, em função de problemas econômicos, é exatamente o contrário. Agora, o grande lado, o que mais me preocupa do lado da crise não é nem isso. É que o que a crise faz, por gerar mais desempregos, é mudar o foco das ações de governo exatamente para a questão de emprego. Então, o que ela faz é fazer com que as preocupações ambientais fiquem em segundo posto, se é que é segundo, talvez terceiro, quarto, e mais uma vez, isso vai acontecer de forma mais marcante nos países ricos, que hoje são líderes do ponto de vista de políticas de proteção ambiental. Então o que a gente vai ter é, pelo menos temporariamente, uma reversão nesse processo de avanço de conquistas ambientais.
Bacana. Você já comentou um pouquinho do Brasil, que a gente vem, lógico, melhorando, isso é fácil de enxergar, que a gente vem melhorando muito socialmente e isso é bacana, aumentando o poder de aquisição, etc. Mas você acha que o Brasil está no caminho para uma economia de baixo carbono? Qual a sua opinião sobre esse conceito? Ou seja, todo mundo fala, pô, o Brasil tem tudo para ser uma economia de energia limpa e crescer e mostrar para o mundo que dá sim para crescer e de forma sustentável. Mas aí tem algumas ações que acabam sujando um pouco a matriz energética, enfim, algumas coisas voltam um pouco ao passado de um mercado que cresceu de uma forma destruindo questões ambientais, sociais, econômicas. Qual que é a sua visão? Você acha que a gente está no caminho certo, o Brasil, para essa economia verde, vamos dizer assim?
Olha, eu acho que esse é um desafio para o Brasil e para todas as economias mundiais, não é uma exclusividade brasileira. No caso brasileiro, a gente tem algumas vantagens potenciais muito importantes do ponto de vista de economia verde. A primeira delas é uma forte disponibilidade de matriz de energia hidrelétrica. E aí eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa fazer escolhas. A gente não pode ter tudo. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil tem, em função da maior bacia hidráulica global, uma disponibilidade de geração de energia hidrelétrica, que é a energia mais limpa que pode ser gerada, brutal. A contrapartida é que a construção das hidrelétricas, elas implicam, sim, muitas vezes, em destruição de geomas locais. E isso, obviamente, tem impactos negativos. Só que aí a gente precisa fazer uma escolha. Das três, uma. ou a gente aceita um padrão de consumo mais baixo, ou a gente vai ter que escolher, porque muitas vezes o que teoricamente seria feito para preservar o meio ambiente, impedindo a construção dessas hidrelétricas, tem um impacto ambiental negativo, porque nós não reduzimos consumo, impedimos que as hidrelétricas sejam construídas, e o que acaba vindo no lugar são termoelétricas que poluem muito mais do que as hidrelétricas originais.
Uhum.
Então, a gente vai ter que fazer escolhas que são duras. E na minha opinião, dado que existe no Brasil ainda uma demanda reprimida muito grande em função de vários anos de mau desempenho econômico, tem muita gente que ainda tem uma sede de consumo imensa, porque não teve a oportunidade de consumir no passado, a opção de redução de consumo não me parece viável.
Uhum.
E aí me parece que a gente vai ter que aceitar, em alguns casos, no fundo, a implementação de hidrelétricas significativas, mesmo com um impacto ambiental negativo, porque a alternativa é pior ainda.
Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho do lado corporativo, né? A gente acabou de entrevistar o professor João Furtado, do Instituto Jatobá, que tem uma visão muito bacana sobre sustentabilidade. Ele falou do efeito band-aid, quando uma empresa sofre um machucadinho, bota um band-aid ali para tampar o problema e tal, e às vezes não resolve o problema. A gente também já falou aqui, recebemos alguns especialistas, falou do efeito incrível Hulk, né? A empresa é pressionada, fica nervosa e vira verde do dia para a noite. Qual que é a sua visão? Quer dizer, quando uma empresa qual o risco dessa atitude, desculpa? Ou seja, se a empresa começa a receber, hoje o consumidor a gente sabe que está mais antenado sobre questões de sustentabilidade, está cobrando produtos mais sustentáveis muitas vezes, o Brasil não está diferente, a gente acompanha algumas pesquisas que vêm acontecendo sobre isso, mas qual é o risco de uma empresa simplesmente ter um efeito só porque recebeu uma pressão de algum lado e não tem por trás realmente a sustentabilidade enraizada? E como as empresas estão se preparando para isso? Você que conhece bastante gente, você que faz palestra em muitos lugares.
Olha, o que eu sinto até nesse contato, de fato, em palestras sobre perspectivas econômicas ou mesmo sobre sustentabilidade, tanto no Brasil como fora do Brasil, semana retrasada eu estive na Europa, estive fazendo algumas palestras na França, na Inglaterra. O que eu vejo é que existe um processo muito lento de conscientização que sustentabilidade, na realidade, não deve ser visto pelas empresas como um passivo, pelo contrário. Exatamente esse processo que eu falei, que, por um lado, gera novos potenciais consumidores nos mercados emergentes. Isso é, do lado de sustentabilidade, isso é fundamental e positivo do ponto de vista de negócio para as empresas. O que precisa ser visto com relação ao meio ambiente é a mesma coisa. O fato de que as necessidades ambientais vão se tornar cada vez mais importantes por conta de um consumo crescente em países emergentes tem que ser visto pelas empresas como um diferencial competitivo. O que isso significa é o seguinte: empresas que não forem capazes de realmente implementar no seu DNA a ideia de que elas precisam buscar, tanto do ponto de vista social quanto ecológico, avanços importantes, provavelmente, ao longo das próximas décadas, vão encontrar desafios crescentes para continuarem a sustentar o seu próprio crescimento. Simplesmente porque é muito provável que haja uma conscientização dos consumidores por várias razões, quer dizer, tanto o fato de uma melhora gradual do nível de educação nos países emergentes e mesmo uma questão de geração. A minha geração, e eu posso falar isso com bastante tranquilidade, porque em 1993 eu participei de um concurso de monografia sobre o tema de sustentabilidade, e mostra que há quase 20 anos, aliás, um concurso não por acaso, patrocinado por quatro patrocinadores, entre os quais uma empresa sueca, que é um país líder em sustentabilidade, mas mostra que esse tema já é importante lá e já se debatia aqui há quase 20 anos.
Uhum.
O ponto, aliás, para quem quiser verificar a minha monografia sobre isso que ganhou esse concurso, pode ser encontrada no site www.ricam, com M de Maria, consultoria.com.br. Mas voltando ao ponto aqui, o que eu quero chamar a atenção com isso é empresas que conseguirem usar a sustentabilidade realmente como uma visão de longo prazo vão ter uma vantagem competitiva, vão crescer mais, e é por isso é que elas devem olhar para isso com muito carinho. Isso cada vez mais vai ser verdade à medida que jovens hoje, que já nasceram com a ideia de sustentabilidade muito presente, vão cada vez representar parcelas maiores dos consumidores e vão exigir isso das empresas.
Isso é um ponto muito legal. A gente consegue enxergar isso claramente, pesquisas foram feitas também no Brasil, mostrando que o jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, são os próximos executivos, tem essa questão de lucro com propósito, vamos dizer assim, muito forte, né? Se eles não encontram na empresa um propósito por trás, ele acaba nem ficando tanto tempo ali. A gente está vendo tanta rotatividade em grandes empresas e tal, justamente porque o jovem chega, não identifica ali que tem uma causa por trás, acaba procurando outro lugar para trabalhar. Estamos vivendo quase emprego pleno no Brasil, isso facilita bastante também. Inovação nesse aspecto todo é fundamental, né, Ricardo?
É, e sempre será. O que gera a possibilidade, aí voltando até a sua primeira pergunta, quer dizer, a capacidade de crescimento com sustentabilidade, o que permite isso é a inovação. Se nós não formos capazes de continuar inovando, chega uma hora, definitivamente, o que vai acontecer é que literalmente o meio ambiente vai pedir água. Só que eu acredito, porque isso é o que a história humana vem mostrando, que nós temos essa capacidade de gerar inovações. O que eu acho que ainda falta é cada vez mais incutir nessa busca de inovação a busca de inovações verdes, inovações que levem a uma melhora das condições ambientais. Eu acho que isso já começou, isso já existe em alguns lugares mais do que em outros, em algumas empresas mais do que outros, mas tem que existir cada vez mais. Agora, acho que você tocou num ponto fundamental na hora que você levantou a questão de esse jovem, do ponto de vista de mercado de trabalho, eu acho que uma das ferramentas que as empresas podem ter cada vez mais de retenção, porque no Brasil e nos demais grandes emergentes, o desafio hoje é exatamente você atrair e manter mão de obra qualificada. E uma das capacidades que as empresas podem ter é exatamente oferecer um diferencial do ponto de vista de missão. E isso deveria, uma das formas de fazer isso de forma eficiente, quer dizer, é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para o meio ambiente e bom para o próprio funcionário, é incutir essa questão de sustentabilidade e mais especificamente a questão ambiental. Então, acho que esse é um desafio importante. Mas a gente não pode esquecer o poder que nós temos como consumidores, porque é isso que, no final das contas, vai determinar as políticas das empresas. Eu acho que nós não podemos ser ingênuos e acreditar que as empresas vão mudar as suas políticas. Várias podem fazer isso, mas não a maioria, única e exclusivamente em função do bem comum.
Lógico.
A gente precisa exigir isso delas. E a forma onde nós temos o poder para exigir isso delas é nas nossas decisões de consumo. Se nós privilegiarmos empresas, produtos, serviços que sejam sustentáveis, as empresas vão acabar se voltando para isso, porque caso contrário elas morrem.
E você...
Então esse é realmente o ponto onde está o poder de cada um de nós.
E você está achando que o consumidor está mais antenado, ou seja, ele está se preocupando mais, está querendo se interessar mais? Como é que você está vendo isso no mundo e no Brasil, lógico, né?
Eu acho que sim, eu acho que isso está acontecendo tanto no mundo quanto no Brasil. O Brasil nesse sentido está atrasado, e eu acho que a gente precisa entender por que ele está atrasado. O processo de mau desempenho econômico brasileiro por um período muito longo, para ser mais preciso, durante 25 anos, que é uma geração inteira, quer dizer, entre 1979 e 2003, o Brasil cresceu a uma média de só 2,4%, eu chamo esse período de geração perdida. A gente jogou fora uma geração inteira de brasileiros.
Uhum.
O que isso fez é que as preocupações desse grupo de brasileiros, elas são mais mundanas, vamos dizer assim. Quer dizer, quando você tem problemas econômicos de falta de dinheiro para pagar as contas, o meio ambiente vira uma preocupação secundária.
Com certeza.
Você consegue começar a se preocupar com questões mais de longo prazo, médio e longo prazo, como são as questões ambientais, quando as questões de curto prazo, quer dizer, colocar comida na mesa, estão resolvidas. Mas foi isso que aconteceu já nos últimos 8 anos. Quer dizer, a média de crescimento do Brasil de 2003 para cá dobrou. Ela passou a ser de 5% ao ano, em função de uma série de impactos positivos da economia mundial no Brasil, que eu costumo brincar, que praticamente condenam o Brasil a crescer. O Brasil, para não crescer daqui para frente, vai ter que se esforçar muito. Pelo menos durante um período de cerca de 20, 25 anos, a gente vai ter condições muito favoráveis.
Uhum.
E a partir daí, somando isso ao gradual envelhecimento entrada cada vez maior no mercado de consumo desses jovens que já nasceram quando sustentabilidade era um conceito importante, vai fazer com que o nosso consumidor cada vez exija mais. Isso, quando eu digo que o Brasil está atrasado, isso não é um demérito, é uma consequência das condições econômicas e do próprio ciclo demográfico brasileiro, e eu tenho certeza que isso vai mudar ao longo das próximas décadas.
Ricardo, antes de finalizar, queria fazer só uma última pergunta, indo um pouco nessa linha que você está comentando. A gente vê por aí algumas coisas pipocando, por exemplo, Mohamed Yunus falando de social business e grandes empresas se juntando a esse conceito. Você acha que isso tem futuro? Só para explicar um pouquinho para os ouvintes, social business é aquele negócio onde ele é gerenciado como qualquer outro negócio, tem seus fins lucrativos sim, só que os lucros muitas vezes são reinvestidos no próprio negócio, e se um negócio cresce, a região que ele está inserida melhora a sua vida, a qualidade de vida, etc. Você acha que as grandes empresas vão olhar para isso de uma forma interessante, ou seja, criar unidades de negócio, criar empresas realmente com foco no social, ou isso ainda é um sonho muito distante?
Eu acho que isso vai acontecer, mas muito lentamente, porque as grandes empresas têm, inclusive, um desafio aí, que é quase que impossível de ser totalmente eliminado, que uma das características do social business é ser muito voltado para a economia local. O que significa isso? Quer dizer, a partir do momento em que você privilegia produtores da sua própria região, você está gerando empregos nessa região, que por sua vez vai gerar mais poder de consumo nessa região e condições sociais melhores. E grandes empresas multinacionais globais, por definição, não são locais. Esse eu já diria que é o primeiro desafio que as grandes empresas encontram em relação a isso. Agora, há sim nichos de mercado com cunho social que vem ganhando grande expansão e provavelmente vão continuar a ganhar, como é o caso, quer dizer, essa iniciativa específica que nasceu em Bangladesh, que está associada ao microcrédito, quer dizer, o crédito de valores muito pequenos para pessoas muito pobres. É um exemplo, e tem a ver com o sucesso que ele teve, é um exemplo do que pode ser feito e não só gerar impacto social importante, mas gerar resultados positivos, que é o que acontece. No caso, não só em Bangladesh, mas já há modelos parecidos, no México, por exemplo, já existe um modelo parecido sendo implementado há muito tempo. Então, eu acho que o ponto importante é que cada vez mais existe uma soma de buscar-se o lucro junto com se buscar melhoras sociais e melhoras ambientais. E o que precisa ficar claro é que a gente precisa buscar as três coisas. Não dá também para ser utópico e querer que as empresas abandonem a busca pelo lucro. Isso não vai acontecer nunca, isso não funcionaria do ponto de vista econômico, geraria uma série de problemas e distorções, desemprego, a mais importante delas todas. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, o que a gente não pode aceitar é que não haja busca de outros objetivos. E o que vai fazer com que as empresas busquem outros objetivos, por um lado, são regulamentações governamentais que exijam isso, e nesse sentido é importante que haja coordenações globais, porque um dos grandes problemas é que muitas vezes no curto prazo, isso não é verdade no longo prazo, mas é no curto prazo, a busca de objetivos ambientais implica em aumento de custos. Então, se algumas empresas fazem e outras não, essas que fazem acabam sendo penalizadas do ponto de vista de competitividade, porque o custo de produção delas fica mais elevado. Para que elas não tenham essa desvantagem, os governos, no fundo, e de todos os países, para que um país não tenha condições melhores do que outros, precisam exigir isso. E, no final das contas, quem realmente faz com que isso aconteça é o consumidor, porque é ele que exige tanto dos governos, através dos seus votos, quanto através do seu consumo, ele exige isso diretamente das empresas.
Muito bom. Bom, Ricardo, eu queria só, então, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para os ouvintes, já agradecendo muito o seu tempo e realmente dizendo que a entrevista foi fantástica, acho que esclareceu realmente a nossa ideia de como economia se mistura com sustentabilidade. E, mais uma vez, sabendo do seu tempo super corrido, agradecer muito o pessoal da Inovação Verde, ficou muito feliz aí com a sua participação.
Olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu acho que o principal recado que eu deixaria para os ouvintes é aliem nas suas vidas as suas decisões ao mundo que vocês querem. Porque são nas decisões de consumo que vocês têm, nas decisões de onde e como trabalhar que vocês têm, o que exigir dos lugares onde vocês trabalham, mas principalmente como consumidores, é isso que vai desenhar o mundo que nós queremos. E, ao mesmo tempo, deixar claro que isso não significa se opor às empresas, isso não significa criar uma cultura anticapitalista, anticrescimento. Se a gente quer buscar um equilíbrio, um crescimento sustentado, a gente vai precisar aliar as duas coisas. E isso é facilmente possível.
Muito bom. Esse foi Ricardo Amorim, que engrandeceu o nosso programa. A gente vai finalizando o Inovação Verde essa semana. Mais uma vez agradecendo o apoio cultural da ABEASSO e também do pessoal da Ecaplan, junto com o Evento Neutro, que neutraliza as emissões de CO2 do programa. E na próxima semana a gente volta com mais duas entrevistas bem bacanas sobre sustentabilidade, principalmente sobre inovação verde no país e também trazendo ideias de outros lugares do mundo. Então, pessoal, muito obrigado por estar com a gente essa semana e na próxima a gente volta com mais inovação verde para vocês. Um abraço a todos e excelente semana. Tchau, tchau.